Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Ó. Eu lembrei do meme do cachorrinho batendo na panela.
Vamos, que agora é hora de alegria, vamos sorrir e brincar. Mais um podcast, mais uma noite, hoje faltando novamente. Eu ia falar coisa com coronavírus, a gente tá numa época que não pode mais falar dessas coisas. Pode. Não pode, não é brincadeira. Pelo amor de Deus, gente, coloque máscara e lave as mãos com álcool em gel. Por favor, todo mundo limpinho, todo mundo sem doenças. Vamos fazer este lindo podcast, você aí com esse fone de ouvido cheio de saúde, todo pronto aí pra você consegue carregar um carro nas costas, pessoa forte, cheio de saúde, show corona e vamos que vamos. Hoje sem a presença do nosso querido Fábio, a nossa barba mais sexy do Brasil, na falta de um tem dois idiota. Vamos lá.
É.
Tô brincando.
sempre vai ter um aqui.
Não, sempre tem. Sempre tá sobrando. Bom, Wesley, que jogo que a gente vai falar?
A gente vai jogar hoje. Gente, é que a gente tá gravando tarde hoje, então não tá, tá meio difícil. O joguinho que a gente vai falar hoje, eu acho que é um dos mais diferentes que a gente já trouxe aqui, jogabilidade e tudo, é Katamari Damacy.
Olá, Katamari Damacy.
Damacy. Já vou soltar aqui já, né? Senão eu esqueço. Sempre esqueço. Eu sou pra esquecer esse negócio. Ainda mais seu horário. A desenvolvedora, ela é desenvolvida pela Namco Bandai, publicada pela própria. Ele foi lançado pra PlayStation 2 dia 18 de março de 2004. É um jogo de em terceira pessoa de quebra-cabeça. É tanto single quanto multiplayer. E muito divertido, eu nunca tinha jogado não. Já tinha visto já, né? Porque é meio difícil. Acho que todo mundo já viu esse jogo, assim. Mas jogado mesmo, pegado pra jogar, eu nunca tinha pegado pra jogar, não. Mas eu gostei, né?
Katamari é legal que tem o. Entender, porque o Keita Takahashi, daqui a pouco eu vou falar um pouco dele, mas é que o jogo. Katamari Damacy, Damacy, We Love Katamari, um monte, eu acho que fez 5 jogos. Ele disse que ele só ia fazer o primeiro, depois não ia fazer mais não. Mas ele acabou fazendo mais um monte. O Katamari Damacy, Damacy, qualquer jeito que quiser falar, a gente tá no Brasil, nós vamos falar aqui. A gente tem a versão Reroll, que é o primeiro também, que ele tem pra PC, tem na Steam, pra você comprar. E cara, mas tá lá, que ele foi ele é o primeiro, só completamente refeito. É tudo em HDzinho. Cutscene refeita, tudo novo, mas é o primeiro, tá lá com o espírito do primeiro.
Ele também tá pra. Ele saiu também agora recentemente Recentemente não, né? Mas saiu pro Nintendo Switch também.
Sim, esse Reroll. Eu vou jogar ele, parece que tá legal, tá bonitão, tava vendo uns vídeos, falei, rapaz, tá tudo brilhoso.
Né, coisa
boa. E. Bom, Katamari Damacy, na tradução, assim, não muito literária. Seria montão de almas. algo parecido com isso aí. Um montão de alma, um punhadão de alma. Uma coisa interessante é que é o seguinte, eu fiz a primeira pesquisa, aí eu vi. Eu vou fazer a primeira pesquisa e depois a correção dessa. Porque o Katamari Damashii foi o resultado de um projeto escolar feito em um evento da Namco chamado Namco Digital Hollywood Game Laboratory. Os designers da KD, né, eles miraram em manter quatro pilares nesse jogo, no Katamari Damashii, que era novidade, fácil entendimento, diversão e humor. Eles tinham essas quatro coisas. A Namco chegou, viu que era da hora pra caramba e entregou $1 milhão pra eles concluírem um projeto. Vamos deixar detalhado que $1 milhão em um jogo de PlayStation 2 não é muito, tá? É bem modesto pra poder fazer um jogo AAA e tudo, mas foi dado. Aí depois, aí eu refiz a pesquisa, tava procurando fandom, não sei o quê. A realidade é que é o seguinte: o Keita Takahashi, ele chegou, ele tinha a ideia do Katamari Damashii. Aí, tipo, daí ele queria entregar pra Namco, falou: ó, eu tenho uma ideia aqui. A Namco falou: mano, vai se fuder, esse cara rolando essa bola aí, nós dê dinheiro pra essa porra. Aí o Keita Takahashi: não, caralho, maior inovação, bagulho da hora pra caralho, vamos fazer não sei o que. A Namco falou: não, não vou dar dinheiro nisso não, se vira aí e vê quanto. Aí o Keita Takahashi, ele chegou nos moleques que entraram nesse Namco Digital Hollywood Game Laboratory com a ideia e falou: ó, faz desse jeito aqui que vai dar bom. Aí chegou nesses moleques, aí esses moleques fizeram o jogo junto com o Keita. Aí a Namco viu que era da hora pra caralho e entregou o dinheiro. Daí o Keita falou: tá vendo? Vocês quiseram pagar, vocês só não deram confiança em mim. Ou seja, o Keita, ele é um safadinho. E ele conseguiu convencer de algum jeito a fazer o jogo dele, que é inovação, né? Eu acho que o maior de tudo no Katamari Damashii é inovação. Bom, agora história. Vamos lá. Essa parte é legal. Um cara, ele chamado de King of All Cosmos, ou Rei de Todo o Cosmos, que ele é o pica de tudo, né? Ele é o cara, ele é quem manda, ele é o foda. Uma curiosidade do King of All Cosmos, que ele teve o seu design baseado numa fusão do Freddie Mercury e no dançarino de balé japonês Tetsui Kumakawa. Ou seja, ele é um Freddie Mercury bailarino, mais ou menos. Então você tenta imaginar. Pega a imagem, mas você vai ver. Na cara que você vê o Rei do Cosmos, você vai ver o Freddie Mercury. Bom, o rei, ele tava dando um rolê, né, pelo universo lá de boa, dando um rolê. Em alguns lugares do fandom, eu vi que em algumas traduções falam que ele tava bêbado. Outras, principalmente no próprio jogo, não fala diretamente, mas vamos levar isso aí que ele tá bêbado na imaginação, né. Mas, como ele sempre costuma fazer, ele dá rolê, essas coisas. Afinal, quem não gosta de dar um rolê, né? É. Ainda mais você sendo o rei do todo o cosmos, né? E aí que quer dar rolê pra caralho. Só que teve um problema. Numa desatenção, numa pequena desatenção do nosso rei do todo o cosmos, ele trombou em uma estrela, que trombou com outra, que foi trombando com os cometas, nos outros planetas. Destruiu tudo. Por sorte, menos a Terra. Ficou lá a Terra lá. Mas destruiu tudo. Aí ficou tudo escurão, saca? Tipo, ele acabou daí, ficou olhando assim. Ele percebeu que ele fez cagada. Ele assumiu. Ele falou: caralho, eu fico cagado. Mas aí ele pensou: vou ter que resolver isso aí. Lógico, o rei de todo o cosmos, né? Ele falou: deixa comigo, vou resolver. O que ele fez? Botou o filho dele pra trabalhar, né? Falou: eu não vou arrumar essa porra, não. Aí, afinal, ele manda, né? Ele é o rei do cosmos. É bem importante a gente deixar isso bem claro. Ele manda na porra e foda-se. Aí ele botou o filho dele, nomeado no jogo como príncipe. Falou: ó, o negócio é o seguinte, você vai fazer umas paradas aí. Eu fiz cagada aqui, mas aí eu tenho um jeito da gente arrumar isso aí. E isso a gente vai falar na parte depois, na gameplay e essas coisas. Isso aí você vai entender. Só que eu quero deixar aqui uma frase do próprio rei, que explica muito bem a história. Lógico, com aquela licença poética de tradução do gordo, né? Que a gente sempre faz. Bom, o rei de todo o cosmos, né, aparece o balãozinho dele, porque no jogo aparece balãozinho com o cara falando, né? Aí ele chegou e falou: bem, isso é um problema. Isso é picles, coentro e repolho. A maioria das estrelas se foi, e é aqui que entramos. Afinal, sempre salvamos o dia, não é verdade? Lado a lado, vamos salvar o cosmos, príncipe. Mas você é só o coadjuvante, um ajudante, vamos deixar claro. Você cria o quê? Uma capa? Orelha de coelho e asa? De qualquer forma, você vai me ajudar nisso. Por um golpe de sorte, a Terra ainda está lá. Então vá, príncipe. role muitos catamares gigantescos. Claro, eu farei o trabalho duro, né, de transformar eles em estrelas. Ah, e cuidamos daquele buraco negro chato também. É, você está pronto para produzir catamares colossais? Ok, hora de começar. O cosmos precisa de nossa ajuda. E é depois dessa frase que realmente começa o jogo, né? Daí tem a... que é o príncipe rolando as coisas para fazer estrela. É muito interessante dessa parte, que ele fala assim, é lógico que eu vou fazer o trabalho duro, porque toda vez que aparece uma estrela, aparece o rei assim, deitadão, só de boa, tomando um suco. Aí você vai lá e entrega a estrela para ele, ah, não, legal, ele é muito boa, não sei o que, mas tá bom. Ele vai lá e ele joga lá e faz uma estrela. O King of All Cosmos, ele é muito foda, cara. Eu pago muito pau por ele. Ele tem muita minha personalidade. Eu me espelho muito nele, cara.
Eu queria ser o King of All Cosmos.
Eu queria ser muito o King of All Cosmos. Tipo, ele tá muito foda-se pras coisas. Bom, vamos chegar, vamos botar as coisas em ordem. Senhor Francesco, como é que está a sua pessoa? Sempre eu pergunto como é que você tá, porque eu sou assim com meus amigos.
Ah, tudo certo, cara.
Então tá bom. Mecânica, Tiesco. Controle simples, né? Usado de uma forma diferente. Analógico pra caralho. Mano, se tiver com o analógico quebrado no controle, não vai dar pra jogar, não. Mas fala aí qual que é a mecânica desse joguinho.
Então, esse jogo ele baseia-se nessa mecânica de dois analógicos, né? Mas ele não é Twin Stick Shooter, né? Que é normalmente utilizado esse tipo de mecânica. Ele utiliza uma mecânica meio que de tanque, porque você tem os dois analógicos e cada analógico você controla um lado da bola, vamos dizer assim. É como se, eu gosto de colocar como se fosse o tanque, porque no tanque você tem duas alavancas. Uma alavanca da esquerda movimenta a esteira da esquerda e a alavanca da direita você movimenta a esteira da direita. Então se você jogar as duas alavancas para frente, os dois analógicos para cima, a bola vai para frente. Se você colocar uma alavanca para frente e outra uma para cima e outra para baixo, a bola vai rolar. Um lado que você tá tipo para cima esquerda e para baixo a direita, ela vai virar para direita, a bola girar como se fosse um tanque. Ao contrário, né? E você tem as movimentações tipo tudo, você tem que utilizar os dois analógicos. E basicamente você vai ter só esse tipo de controle dentro do jogo. É, porque você aí tem que sair rolando a bola e pegando as coisas que tem dentro da fase onde você tá. A gente já vai chegar nisso daí. O R1, você aperta ele, você tem uma visão maior e fala jump. E o L1, você tem uma visão da onde você tá olhando com a bola, assim. Então uma visão meio que primeira pessoa. E quando você fica mexendo para cima e para baixo assim, os analógicos, ele começa a dar um rush assim e ele dá uma disparada. Basicamente é tudo isso, é o mecânico do jogo. É, você também tem a questão de como que essa bola vai funcionar dentro da gameplay. Normalmente você começa com, na primeira fase, né? Você começa com uma katamari, que é uma bola. Parece uma bola de ficar apertando pra estresse. Aí você tem esse bichinho que é o The Prince, que é um bichinho verde, que fica empurrando ela. Aí você vai mexendo ela e empurrando em cima de coisas mundanas, né? Que é tipo parafuso, pedaço de quebra-cabeça japonês, e negócio. E você vai empurrando. Aí começa tipo nessas coisinhas pequenininhas. Aí sua bola vai aumentando. A bola do negócio. Não, a bola do... Aí a bola vai aumentando e você vai pegando coisas maiores. Quanto maior sua bola vai ficando, mais coisas maiores você consegue pegar. Aí, de repente, você tá lá pegando só parafuso, pegando coisa pequena, você tá enrolando, sua bola consegue pegar gato, consegue pegar até elefante depois lá no final. E é assim que eu descrevi o jogo.
Tá certo.
Errado não tá.
Não, tá perfeito. Não tô falando nada. Bom, tá aí a mecânica pornográfica do Catamari da Macha. Ah, eu adorei isso. Eu tô pensando em fazer uma chamada, né, pro podcast, colocar no Facebook, no Instagram. Eu vou usar muito isso. Eu acho que essa vai ser a minha primeira. Como a gente explica o jogo. Perfeito. Wesley! Você tá aí? Como é que tá?
Tô até vendo o joguinho aqui, eu gosto de ficar olhando. É meio terapêutico.
Ah, então já vou aproveitar que você tá olhando e vamos falar de gráfico. Porra, extremamente simplista. Muito simplista.
Porém, eu acho que ele é extremamente complexo na sua simplicidade.
Exatamente. É a bujanra do podcast brasileiro.
Não, pode falar.
Não, eu só ia falar que é tudo fudidamente colorido. Esse ponto que eu queria tocar. O quanto é colorido e o quanto isso é importante, né?
É, porque se destaca, né? Os itens se destacam no ambiente. Porque você começa, que nem o Chesco falou, com coisa pequena, parafuso, pedacinho de quebra-cabeça japonês. Aí vai aumentando. Tipo, você pega de tudo, comida, rato, e vai indo, começa a ficar colossal. E é legal que conforme vai aumentando, né? Você vai tendo uma visão diferente do jogo, né? Você vê que nem nas últimas telas é gigantesco o mapa, gigantesco. Porque você começa a pegar carro, daqui a pouco você tá pegando casa inteira, rolando, daqui a pouco tem parte que você tá pegando uma ilha girando, sabe, tá ligado? Então você começa num mapinha, né, relativamente pequeno, na hora que você vai ver, você tá passando, tipo, por países, assim, catando as coisas. Até nuvem dá pra pegar, tudo, dependendo do tamanho do negócio. É muito foda. E o gráfico, ele se destaca muito nisso daí também. E que nem a gente tava comentando, o Gordo, que tem muita referência. O jogo é 80% referência, né, de tudo. E é tudo naquela referência mais simplista, né, aquela coisa que tá... Você só vai ver rolando. Na verdade, tem item que eu só vejo, que eu peguei, que ele aparece, né? Ele é uma sacada legal essa deles. Colocar o item que você pegou, eles colocam uma imagem assim no cantinho, né? Pra você ver.
Cada coisinha que você pega, aparece. Pega, nossa. E cara, tipo, e continuando nessa pegada, enche o olho, cara. Você jogar isso, é que assim, eu gosto de jogar na TV de tubo, porque não estoura, né? E os pixels. E na TV de tubo é impressionante como o gama tá alto, saca? E é muito legal, porque isso funciona muito no jogo. Pra tudo que você tem que pegar, tudo que você tem que fazer, porque você tem que medir aquilo que você tá tentando pegar, senão você trava. E travar no catamarã da massa é perder tempo.
É porque você bate, não pode falar. Né? Você bate, pode cair o item. Se você tentar pegar um item maior, maior do que você pode. Os que já estavam com você, pode ser que você bata e eles comecem a espalhar os itens, né?
É, vai começando a ficar mais difícil. E, por exemplo, você pega barata, daí a barata cai e sai correndo, você perdeu a barata, e por aí vai. É. Uma porrada de coisa. Japonês, você pega o japonês, daí ele começa a gritar, balançando as perninhas assim, daí aí você deixa o japonês escapar e sai correndo. Aí você tem que tentar pegar de novo o japonês, e por aí vai. Mano, é muito do caralho. E outra coisa, voltando de novo no Rei, no King of All Cosmos, e que tem nisso do gráfico, ele é muito filho da puta. Ele tem um negócio chamado King Warp. King Warp é quando ele aparece pra falar alguma frase bem idiota e ele usa um balão que usa toda a tela. E é proposital, mano. Ele faz de propósito. É muito
da hora. É verdade. Ele aparece gigante na tela, assim.
É, assim, daí você tá rolando lá e pega não sei o que e falta não sei quando, daí ele aparece, usei o King Warp aqui só pra ver como é que tá as coisas. Nossa, não tá indo muito bem, né? Parece que alguma coisa tá atrapalhando sua visão, daí você tá lá e tentando, daí ele fica tentando falar bobagem, assim. E toda hora ele aparece e você, caralho, e é muito da hora como isso tudo vai acontecendo. Falando em como tudo isso vai acontecendo, senhor Francesco, a gameplay do jogo. Até virei a folha aqui, porque aqui é só informação, muita coisa escrita. Eu sou um repórter, um jornalista. Cara, o gameplay é aquele negócio, né? Fator diversão, fun factor. Ele foi feito pra ser divertido. E é o compilado de diversão. Quando o cara foi fazer, tipo, é um compilado de diversão. Tudo que é divertido eu vou colocar ali. E pegar tudo e deixar ela maior que um prédio, saca? Que é o fator gameplay, o replay, tudo esse negócio. Como é que você sente a gameplay de um jogo, sinceramente, inovador? Porque quando a gente fala de gameplay, né, a gente fala, God of War, gameplay do God of War. Gira, 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 bate, bate, smash button, não sei o que, pá. Falar da gameplay é um pouco difícil, mas talvez tenha, você me esclareça melhor do que eu mesmo sei.
Então, é interessante, né, que o gameplay desse jogo, ele baseia-se nessa questão de você sair rolando a bola, mas isso é tão simples, mas tão complexo, porque... você começa a pegar as coisas pequenininhas, mas tipo, é coisa que se mexe, então as coisas às vezes fogem de você. E tipo, é muito engraçado como que eles colocam isso. Tanto que você tem algumas fases lá na frente que você tem que pegar alguns tipos de itens específicos, né? Então aí você já começa a mudar um pouquinho mais a gameplay, não é só rolar em cima. Basicamente a gameplay é só essa mesmo, você tem que rolar e deixar ela... Porque começa a primeira fase, por exemplo. A primeira fase você tem que deixar... Você tem que pegar as coisas, né? É, até a bola ficar 10 centímetros. Basicamente, as fases normais são assim. Aí você, fazendo uma fase normal, você libera uma fase bônus. Que é tipo, são as constelações, né? Tipo, a constelação de Virgem. Você tem que pegar pessoas, personagens, mulheres. Então você tem que sair a bola pegando Virgem, assim. Aí você tem uma também de você fazer a ursa maior. Aí nessa já muda um pouquinho a gameplay, porque você tem que pegar o urso da fase, né? Todos os tipos de urso. Isso tá contando desde, tipo, urso, né? Status de urso, placa com foto de urso. Então você tem que pegar o maior urso. Aí é que nem você falou, né? O The King of the All Cosmos, ele tem que tá puto com você, porque... Ah, você pegou esse urso aqui? Ah, tá bom, né? Você não quer trocar, não? Então vai assim mesmo. Vai e joga lá pra cima. Mas basicamente a gameplay do jogo ela consegue ser inovadora nesse fator. A questão de ter tipo, esse elemento de que tem algo interativo com várias coisas da fase, né? Que realmente antigamente você não tinha muito isso. E isso, e tudo que você vai pegando vai ficando realmente aquilo que você. Tipo, como posso explicar? Tipo, você passou em cima da galinha, a galinha vai ficar naquele ponto até você bater em algum lugar. Ou acontecer alguma coisa e você perder aquilo que a galinha saia, sei lá. Mas tipo, é uma inovação gráfica, né? Que tudo tem interatividade dentro da fase. Tudo que você fala, não, isso aqui não pode pegar, cara, é porque a bola não é grande bastante. Mas se você tiver com a bola o tamanho certo, cara, você consegue pegar aquilo. E basicamente, cara, era uma inovação que, tipo, não só gráfica, mas tipo de programação, né? Como você conseguia fazer ser tudo na fase interativo, só dependendo do tamanho da bola.
Tá certo, que delícia. O importante é o tamanho da bola. Vamos lá. Eu não aguento. Eu só tinha que fosse urologista, mano, ia ser fantástico, cara. Um negócio que a gente tinha que fazer. Bom. Vamos falar de um outro fator importantíssimo do jogo. Senhor Wesley, a música. Fala da música do jogo, pelo amor de Deus. Música fantástica. Eu gosto pra caralho da música desse jogo. Lá, 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 lá.
É todas as músicas são divertidas, né? Aquela pegada mais cômica com... É isso aí, lá, 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 mano. É lá, lá, lá. Você vê que é um bagulho muito japonês por causa das músicas também, né, mano? Porque é aquela música mais... animada, e você acaba se contagiando com ela, e você quer, tem hora que você quer que saia correndo com a bola, você nem tá vendo nada, tá ligado? Só por causa da pegada que tá a música. E outra coisa também, não tanto quanto na música, mas também nos efeitos sonoros, é legal que determinados itens eles fazem barulho, né? Por exemplo, quando você pega uma galinha, começa a carejar, pega uma pessoa, começa a gritar. Normalmente é aquele barulhinho padrão, né? Quando é itens assim, é tum, tum, tum. Aí quando você pega alguma coisa especial, ele tem esse efeito, né, sonoro de você ter pegado. Mas voltando agora pra música, a música é fantástica. Fantástica porque ela te anima, te contagia, né, pra você jogar. E não é uma música repetitiva. Eles sempre vão trocando a música conforme você vai estar na tela, na própria tela mesmo. Naquela música que vai... Então é muito bom. E a música de abertura é fantástica. Eu ouvi, eu tirei foto pro gordo. Eu falei, eu sabia que o jogo ia ser assim. Na hora que eu vi o jogo, eu mandei foto pra ele. A abertura, a musiquinha da abertura é muito boa, é emblemática, muito bom.
E as músicas, tipo, é que não dá pra entender porque é japonês, a maioria delas, mas tem uma que é inglês e você começa a escutar a letra. Tem tipo, eu tenho que passar não sei o que pra você se tornar uma estrela, sabe? Tipo, tem a ver com o que você tá fazendo, sabe? Uhum. Porque realmente você tá passando em cima dos outros com essa bola. Lá veio com a bola de novo. Pra pegar eles e as almas dele, a vida deles vão se tornar poeira cósmica. Eu acho que o cara que fez esse jogo, poético, que tinha muito o Carl Sagan.
poético até.
Neil deGrasse Tyson.
Isso também.
O, cara, sempre fica na minha cabeça a música da tela. Duas músicas. A música da tela do save, onde você pode salvar com aquele planetinha dele, do príncipe, né? Que é aquele violão ali. Tum, 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 e eu escuto toda hora. E a. Porque assim, todas as músicas ficam em volta do Katamari da Massa, mas cada uma de um jeito, né? Eu me lembro bem, e até no 2 tem o We Love Katamari, mas também tem no Katamari da Mashi, uma que parece tipo. Que se eu não me engano, é a que. Se não é uma, é outra que também fala em inglês, que ela é cantada como se fosse tipo Frank Sinatra, assim, sabe?
É isso mesmo.
Você vai, mano, é muito do caralho, mano. É. Mano, você fica escutando essa porra, você, o dia melhora, cara. Só de você jogar Katamari da Damashi. Bom, demos uma compilada, mas eu vou falar de mais uma coisa. Pera, calma. Ai, ai. Eu já vi uma, eu ia falar aí, Wesley. Uhum. Mano. Não, fala você primeiro, vai, eu mando no final.
Não, eu ia falar que eu acho que o jogo pega muito também pelo visual, porque você fica meio que... Eu não sei explicar, você fica meio fissurado em ficar olhando aquela bola, aquele bagulho, tá ligado? E junta tudo, e é meio que... Sabe aqueles vídeos de... Meu, eu tô olhando o vídeo agora e eu não consigo parar de ficar olhando, tá ligado? Porque é um bagulho meio que pega do psicológico, sei lá, sabe? Aqueles vídeos virais.
Estranhamente prazerosos.
É prazeroso. Isso, é isso mesmo, mano. Você vê aquele juntando e crescendo aquele negócio, mano. Não tem nada a ver, mano.
Vamos com calma, meu amigo.
Ai, ai.
Bom, a gente vai, né, fica vendo o negócio crescer. E a bola passando e tá uma delícia isso aqui. Bom, eu quero falar de um negócio. Aí agora vem aquela crítica construtiva do gordo, né, que tá vindo no podcast. Crítica construtiva. Daqui a pouco eu vou fazer um ponto só pra isso, uma vinheta. Crítica do gordo, que só vem merda. Mas, não, é sério. Porque assim, ó, deixa eu lembrar o nome do cara. Lembrar não, ele, o Keita Takahashi. Que assim, ele chegou não faz muito tempo e ele tinha chegado e falado que não tem mais inovação no mundo dos games. Ninguém mais quer gastar com isso. É tudo um produto, como se tudo fosse feito a molde. Cara, que pra mim é o que mais falta nos dias de hoje. Porque tá tudo um amontoado demais do mesmo. Hoje, porque a gente já teve aquela época do... Que a gente saiu da transição do Xbox 360, PlayStation 3, que só tinha jogo de tiro. Tiro. Depois que o Halo fez sucesso e viram que dava pra fazer, tiro, não parava de jogo de tiro. Agora, mano, tá uma mania de Western RPG, a mesma coisa toda vez. RPG grande, o cara, o gráfico lindo, ele peida, sente o cheiro. Mas é a mesma coisa. Loot de item, história gigante. Side quest, pipipipipipi. Eu fico imaginando, por exemplo, eu não sou um grande fã, mas existem pessoas que são fã do Assassin's Creed e gostava do jeito que o Assassin's Creed é. Daí vem o Odyssey, saca? E faz um outro Western RPG de 200 horas. E bicho, eu tô falando porque eu sou um cara que amava esse tipo de coisa. Oh, Skyrim, porra, eu deixava eu jogar 500 horas. Só que eu não aguento mais esse mesmo tipo de jogo o tempo inteiro com a mesma mecânica da mesma forma. Por quê? Por causa que um jogo muito grande, um jogo AAA, em que vai gastar milhões e milhões e bilhões e trilhões e não sei o que, que tem que ser perfeito, com gráfico perfeito, é um produto, tipo, ele é lindo, mas não tem alma, não tem nada. E Katamari Damashi é aquele jogo que tem alma, saca? Você vê que o cara colocou o coração no jogo. Você vê que ele não só inovou, como tem coisa muito bonita. E eu falo sempre, a nossa única salvação é os indie, cara. É os indie fazendo ali com o pouco que tem, com o pouco de equipamento que tem pra fazer coisa fantástica. Porque pra mim, AAA, mano, tá acabando, velho. Eu não tenho mais vontade de jogar AAA. As coisas que tá chegando, não aguento mais, cara. É a mesma coisa o tempo inteiro. Eu prefiro jogar Skyrim de novo. É a mesma coisa. Eu boto o nome do cara que quiser. Do mesmo jeito do outro jogo. Então falta Katamari Damashi no mercado, mano. Falta pra caralho. Um cara com uma ideia totalmente inovadora. E a empresa pagar. O problema é, né, que ultimamente é qualquer coisa que apareça um pouquinho diferente do negócio. É uma reclamação do caralho. Mas as empresas sabem que na maioria das vezes esse povo da internet que reclama muito das coisas. Ah, que o gráfico não tá bom, que não sei o quê. E pipipi, popopô. Que eles não são os verdadeiros compradores. Não são as pessoas que gastam dinheiro no negócio. Né? Uma página com 2 milhões de pessoas. 2 milhões não é nada pra eles de venda. 2 milhões é fracasso.
tem muito mais gente comprando que tá cagando o que tá se falando. Então tem que ter mais coisa inovadora, estilo Katamari Damashi. Bom, tá aí, falei. Vamos pra nota ou temos mais alguma coisa?
É, entrando nesse assunto que você falou, eu concordo bastante que esse negócio de Triple A tá morrendo hoje em dia. Eles fazem só pra... Que nem console pra mim. Esse negócio de console pra mim também uma hora vai morrer. No PlayStation 5, 6, 7, 8, 9, 10... Gente, pra que isso? Meu, é indie, né? Por isso que eu acho que muito as empresas tipo Way fica meio assim, porque eles sabem que coisa boa vai sair de indie. Que nem esse... Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas esse jogo novo que saiu, aquele Fall Guys, ele é indie?
Ele é indie.
Então,
tanto que ele é da Digital Revolver.
E os caras tá fazendo... Tipo, até meme que saiu um puta do monte de jogo e colocaram ele como game do ano, sabe?
É uma Olimpíada dos Faustão, aquela porra lá.
Mano, um bagulho muito...
Mano, é um
Team Buds. É da hora,
tá ligado, pra caralho. Tem Team Buds pra caralho naquilo ali, né?
Então, ah, sim.
Cara, e é aquele negócio, é diversão, fator de diversão. Aí, por exemplo, vai entregar pra uma empresa gigante. Vamos supor, uma Ubisoft. Você acha que a Ubisoft iria colocar dinheiro num jogo daquele?
Numa ideia dessa, né? Numa ideia
então. Dessa. Não se paga mais ideia.
Tanto que, que nem eu tava até comentando, que eu acabei de ver hoje, que saiu hoje, que a gente, dia que a gente tá gravando, acho que saiu dois jogos da DC novo que vai sair, né? Um do Esquadrão Suicida, e saiu um outro que é da série Arkham, que é Knights of Gotham, e o outro é do Esquadrão Suicida. Mano, lindo, lindo o gráfico e tudo, mas os caras focam em gráfico, tá ligado? Gameplay mesmo, pra mim, é o mesmo jogo que o Batman, tá ligado? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas eles quer fazer, tipo... os caras focam no olho, sabe? Faz aquela coisa linda pra mostrar o gráfico e tudo. Meu, mas o jogo é o mesmo jogo.
Sabe o que eu acho também? Que, tipo... O cara que tem console hoje não é o tipo de mercado que, tipo... O cara só quer comprar Triple A ou FIFA ou alguma coisa. Tipo... É meio que nevuoso esse negócio, porque eles imagina se
o... Acho que é mais exclusivo, tá ligado? Ele acha que é meio, sei lá.
Imagina, tipo, o console morrer porque não tem mais interesse. Sei lá, mano, é meio estranho esse.
Cara, eu vou falar um negócio. Isso eu falo que é culpa das empresas. Porque assim, cara, ó, vamos supor, a gente tem inovação. Eu sempre retiro, por exemplo, quantidade da internet. A gente vai ver página do tal, o Twitter tal tem não sei quantos milhões. Que é aquele negócio, se todo mundo, cada um comprasse uma cópia, ainda não ia dar lucro pra empresa. Ou seja, a maioria das pessoas que são compradoras estão de fora. Essas pessoas de fora, que não perde tempo da vida, comentando, ai meu Deus, esse gráfico ruim. Ai, que bosta. Ah, não sei o que. Ah, mas... E tá sempre aquela mesma merda de jogo o tempo inteiro. A Sony é uma máquina de fazer isso, né? A mesma coisa toda santa vez, velho. E tipo, por isso que eu... Ah, o Indie e Nintendo, né? Eu amo Nintendo por causa disso. Eles vêm... Por exemplo, a Nintendo chegou a falar, é open world um negócio, agora... Então a gente vai fazer o melhor que existe. E foi lá e fez o Breath of Wild, que é
esse jogo é muito aula... Foda.
De open world. Por isso que a Nintendo é foda. Falou, é isso? Então tá bom, vou fazer o meu. Aí vai lá no mesmo ano vai lá e taca ali Mario Odyssey, que é um puta do open world. É por isso que eu gosto da Nintendo. A Nintendo vai lá e bota a pica na mesa. Mas ela faz isso de 5 em 5 anos.
Bom, tanto porque... Não, a gente vai continuar no papo aqui, porque eu ia falar da Nintendo um pouquinho também.
Pode falar, não tem problema porque não. Nintendo... Peraí, mas deixa eu concluir um negócio, senão eu vou perder o raciocínio do que eu ia falar disso.
Pode falar.
É que é o seguinte, isso é o problema das empresas. As empresas não inovam, porque elas estão naquele conformidade daquela quantidade de dinheiro que eles vão receber, que vai ser um lucro. Tanto que a gente está tendo um monte de a Naughty Dog, aí a outra tal, o Ubisoft, não sei o que, os caras ficam minando os trabalhadores, vocês não pagam os caras, faz trabalhar 26 horas por dia, eu tendo que tirar onde não tem, e pra ganhar dinheiro, o negócio é dinheiro, tem que ser na velocidade tal, do jeito tal, e é um produto, não tem mais gente pensante, e é por isso que acontece esse fenômeno aí, que ainda bem, pelo menos até agora não atinge a Nintendo, mas atinge os outros, né? E que é, por exemplo... Ah, eu vou bater um pouco. Calma aí, daqui a pouco você pode falar, Tia, não entendo. Senão eu me perco mesmo.
Não, pode falar.
Eu vou bater nos negócios, por exemplo. Uma pessoa gostava do God of War. Tipo, isso eu posso falar com propriedade. Porque pra mim, o novo God of War é muito mais interessante do que os outros antigos. Só que, e pra pessoa que gostava do bate-bate, gira-gira, soco-bate, soco-vira, soco-bate. Né? É, e pra quem gostava de ser, acabou, não vai ter mais. Já era, tem que só jogar aquilo, porque agora vai ter que ser sempre Western RPG, do mesmo jeito sempre. Aí vai, por exemplo, The Last of Us. Ah, nossa, que inovação. Mano, a história que tem do The Last of Us, tem 5 filmes na sessão da tarde, tem a mesma história. O cara e a menina tem não sei o que, uma relação. Aí aquele mesmo tema batido de zumbi, zumbi nunca falha, zumbi vende, né? Mesmo tema batido de zumbi. E outra, eu bato também, que eu falo que na indústria de videogame, existe o culpado, que é, porque a gente tem o maior exemplo. A empresa que mais está se ganhando dinheiro hoje é a Capcom. A Capcom foi e fez o Resident Evil 2 divino. Divino. Ele só não ganhou o melhor jogo do ano porque tinha um jogo chamado Sekiro. Se não fosse isso, ele tinha ganhado o jogo. O divino. Resident Evil 2 é divino. Eles fizeram tudo o que precisava fazer. Todo o fator de nostalgia. Tudo. Aí, obviamente, o Resident Evil 3 também tava na produção. Qualquer coisa eles poderiam mudar, ou tava fazendo de um jeito, não sei o que. Ele fez o Resident Evil 3 totalmente diferente do 2. Mais ação, direto, pouco puzzle, e um monte de coisa. Você vê que esse tipo de ponta proposital tenta falar, ó, é assim que tem que ser o jogo. Porque o jogo tal, esse jogo não pode ofuscar tal, que seria, no caso, Resident Evil 8. Então, tipo, tem toda essa movimentação de empresa que mata aquilo que realmente é legal. Saca? Tipo, o que poderia ser bom, o que poderia ser bacana, e acaba matando. Pode falar. E isso é o que eu louvo na Nintendo, e pode grudar na Nintendo, Tiesto.
Então, o que eu ia falar da Nintendo, na época que ela tinha só o Wii, o Wii U, que o pessoal metia, esse videogame só roda jogo porco, não sei o que, não tem gráfico. Então, é mais ou menos dessa época que nasceu esse novo mercado aí, que é, que nem você disse, é muito mais focado só em história. E meio que foda-se a gameplay. Até que tem uma gameplay, mas ela é uma gameplay, que nem você disse, é montada, né? Pra não errar. É uma gameplay montada pra não errar, com uma história inovadora, que na verdade, que nem você falou, que conta histórias que já foram contadas anteriormente. Então a Nintendo, a gente sempre fala mal dela, nas questões tipo de copyright, né, de sempre querer, é meu, Mario é meu, e querer, tipo, derrubar canal porque colocou a musiquinha do Mario, mas tem umas questões, tipo, essa questão de fazer gameplays diferentes, tentar inovar, que a Nintendo sempre dá uma aula para os outros consoles também. Então, eu acho que é meio nebuloso, que nem eu disse, a questão desse novo mercado de videogame, que é muito mais baseado ou no futebol, né? Tipo, o cara tá entregando um produto que é fácil, só fazer umas mudanças de gráfico que você faz aí, sei lá. Eu acho que.
Você só troca mais... jogador só aí. Acho que
eles
é os jogadores
tá usando ano e troca. Eles devem estar usando a mesma engine desde 2010. E o povo tá comprando.
E isso acontece aqui no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, que lá é o Madden, né? Que é a mesma coisa, cara. Eles vão lá, trocam as coisinhas e acabou. E também na questão da história, né? Que o cara, nossa, essa história é épica, tal, Last of Us, não sei o quê, mas, cara, sei lá, você não ouve muito falar sobre gameplay, nossa, que lá não é sempre realmente os indies trazendo novas coisas e tal. Não que tem que ser, tipo, coisa que nem a gente velho paia gosta, nossa, um jogo 2D, plataforma, ou tipo, Metroidvania, a gente fica aí pagando, babando ovo, tá ligado? Mas hoje em dia, realmente, os caras só trabalham na fórmula mesmo, e dá meio medo de, tipo, os caras ficam cansados, acontecer que nem no Atari. Os caras lançaram um monte de jogo só com, não que no jogo de Atari tinha história, mas só pra ganhar dinheiro e se tornar uma coisa mais, mais pra baixo do tapete, né? Tipo, o rock'n'roll já morreu, tá ligado? Meio que isso. Só viver meio que na Deep Web ou no Underground. E a Nintendo vai lá e salva todo mundo de novo, tá ligado? Porque, sem zoeira, cara, se não fosse japonês, a gente não ia ter nem videogame, cara. Essa que é a verdade.
Isso é verdade.
Se não fosse eles, eu tava fudido. E meus parabéns, Nintendo. Eu sei que você tá escutando esse podcast. E meus parabéns, Nintendo.
Eles estão porque a gente não ouviu um latido de cachorro até agora.
Tá vendo? Eles estão entendendo. Nintendo tá dando um suporte pra indie fantástico. Fantástico.
Isso é verdade mesmo.
Switch.
Isso é verdade.
Mano, eles pegaram, eles deram o segundo título maior deles, que é o The Legend of Zelda, pros caras que fizeram o o joguinho lá de dança.
Necrodance, né?
É, do não sei o que, de Necrodancer. Entregaram pros caras e falaram, ó, faz do mesmo jeitinho que vocês fizeram o jogo. Imagina você entregar o seu nome mais forte, ou segundo, né? Porque é o Mario primeiro. Uh-uh. O seu segundo nome mais forte pra uma empresa indie. Ou seja, eles estão investindo. No meio do Game Awards do ano passado, o Red, que já não tá trabalhando mais na presidência da Nintendo do Ocidente, na americana, ele chegou e falou, o futuro é indie. Então eles estão depositando em cima dos indie. E isso, se você me fala, Igor, o que você quer agora? Um PlayStation 5? Um Xbox? Eu nem lembro mais o nome do negócio. XXXTentacion? Sei lá.
O novo lá que saiu, eu não sei também. Não é o Scorpion. O Scorpion eu acho que era o nome de protótipo. É
Series
dele.
X, eu acho. Series X.
Ele. Mano, eu quero o Nintendo Switch. O fator de versão é muito gigante. E eles fazem as paradas, tipo, o Family Friend, saca? Que tipo, vai ser pra todo mundo gosta, é legal pra cacete. E daí eles chegam e falam, quando a gente quer fazer, a gente também faz. E ganha jogo do ano, quando eles querem jogar. Eles falam, ah, vamos ganhar um jogo do ano dessa vez? Vamos. Daí eles vão lá e ganham, foda-se. Mano, então eu também tô depositando todas as minhas esperanças na Nintendo, cara. Que eles vão salvar de novo. Porque tá se perdendo, mano, a Sony e a Xbox. Se perdendo não, vai ganhar dinheiro a rodo. Uhum. Só que vai ter uma hora que vai parar. Vai estagnar, porque...
É, vai virar underground de novo, né? Pode ser, tipo, na época que a gente era dos anos 90, os caras falam tanto... Queria que fosse que nem nos anos 90, daqui a pouco vai ser aí de novo. Vamos ver, né? Porque tem o e-games aí, o e-sports, né? Também. É muito mais abrangente do que se falar, tipo, é um estilo musical tipo rock que vai pro underground de novo. Não, é algo bem mais complexo que isso. Porque é uma mídia, né? Então você tem várias variáveis aí.
É uma forma de arte, né, cara? É, por exemplo, não é só uma ramificação, é uma criação. E esse negócio de, por exemplo, que a gente falou, não sei, coisa de velho. Mano, ó, o que me salvou da última vez da geração, a 2000 e Guaraná com rolha, foi o Dark Souls, quando eu joguei. Ou seja, eu também não sou só uma putinha que gosta de Sonic, eu também gosto de uns negócios mais legal. Uhum. Aí eu fui jogar Dark Souls, falei, puta, inovação. Batata, mano, batata. Ele criou um novo gênero. Ó, é só pelo fato de você chegar com uma inovação, algo arriscado. Na época, o Demon Souls, o Xbox não quis. Falou, não é que essa porra aí não. Demon Souls virou exclusivo da Sony. O cara da Sony foi lá e pagou. Aí, na época, o presidente do Xbox falou, eu errei. Eu joguei e achei que não ia funcionar. Eu errei. Aí ele chegou, falou, Demon Souls, pá, não sei o que, vai ter o remake agora, puta jogo. E, ou seja, não é só porque eu sou um paga-pau do Dark Souls, não. Mas é inovação, cara. Se não vier com inovação, não vai pra frente. É simples. Pode fazer o Western RPG pra caralho. Vai ter uma hora que vai ficar tudo igual. Vai ter uma hora que... Eu até hoje não conheço nenhum Western RPG melhor que Skyrim. Skyrim, pra mim, é o que abrangeu mais. E olha que eu tô colocando The Witcher 3 no meio aí. Tá? Desculpa, Fábio.
Não veio gravar, perdão. Vai tomar. Não veio...
Vai tomar. Perdão, mas é isso. Bom, Katamari Damashii? Vamos voltar?
Vamos voltar. Falamos, mas tem a ver, porque ele é inovador, né? Querendo ou não, é um dos jogos mais inovadores que teve. Então,
Inovação. Por exemplo, quer chegar pra mim e me falar... vamos colocar, eu ia falar The Last of Us de novo, não, vou colocar o exclusivo, Uncharted, vamos colocar um Uncharted na mesa, vai falar que Uncharted tem uma história mais foda que Braid, não é nem fudendo, não é nem metade da história do Braid, vai falar que Celeste, nem fudendo, puta, cara,
foda,
Celeste é um monstro,
não é só nem a história, é a narrativa que é foda,
o jeito,
cara,
que é feito,
puta, exatamente, que pariu, Braid tem uma narrativa foda pra caralho, velho.
Braid é um.
Só de falar daquele jogo, vou ter que até pegar aqui pra jogar.
Não, é, Braid é um que não é nem pra Redengens, é pra se falar num podcast bem grande dele. É muita coisa pra falar. Ele é foda pra caralho. Então, jogos assim, vai me falar que esse jogo.
Feito por uma pessoa.
Uma pessoa, às vezes, chega lá e
fala. Lá. Eu vi o documentário daquele documentário indie, né? Indie The Game.
O cara
fazia. Aí tem o dele também, aí comenta um pouco sobre ele, porque esse, o Braid, foi um dos primeiros indies assim que explodiu, né?
Mas ele é o pai, né?
É o pai de todos. Okay.
O aí mostra que explodiu, o cara... mesmo, foi o Cave Story. De boom, deu um boom. O Braid veio devagar. Só que todo mundo viu que o Braid, ele é tipo um pilar, mano, do indie.
Aí mostra, né, a história do cara. O cara programava num café, pegava o notebook dele, sentava lá e fazia o jogo no tempo dele, do jeito dele, tá ligado? Então você vê. Sem pressão, ele fazia porque ele gostava, porque ele queria, sabe? Quando você faz alguma coisa por prazer, fica bem melhor do que você ficar tendo que fazer um monte de jogo e ter que e tem prazo, tem tempo. Mano, o cara fez do jeito que ele queria e no tempo que ele tinha. Só ele sozinho. O jogo era dele. Ele queria mostrar o jogo pros outros. Não era, tava fazendo o jogo pras outras pessoas, sabe? Ele fez pra. Era dele.
E a época que fez, a época do Braid, era a época dos jogos de tiro, né? E da ação e do.
Fugia daquela plataforma, né?
Fugia totalmente do negócio. E tipo, ele foi visto anos depois, cara. O quão foda esse jogo. Ele fez o seu sucesso, vendeu bem, mas viu a diferença que ele tinha do que tava vendo na época. E isso é o maior fator. O indie, e provavelmente a Nintendo, vai salvar. Ainda bem que a gente não vai morrer, porque, querendo ou não, uma coisa que é muito importante dizer é quem gasta dinheiro, quem pega o dinheiro da carteira pra comprar o jogo, é os velhos, não é os moleques. Eles vão jogar outras coisas, eles vão reclamar na internet, mas não vai gastar um centavo. Então vai ter uma hora.
Jovem, hoje joga Battle Royale e MOBA, é isso.
Vai gastar com skin.
E FPS, é isso, vai gastar com skin, é isso.
Os moleques vão gastar com o joguinho deles. Os velho, que quer as coisas deles, vai gastar. Por exemplo, é que nem o exemplo do Fall Guys. Os caras chegou, falaram, reclamaram. Eu vi, eu tava assistindo a live e depois eu joguei porque o Fall Guys apareceu no Xbox. E depois eu joguei ele na Steam, aquele demo da Reward Digital, tudo. O povo zoando, joguinho, bem os joguinhos de Xbox, tem que ser o meu. Exclusivo do PlayStation, só que vendeu pra caralho Fall Guys. Porque os caras foram lá e falaram, eu acho divertido e eu vou jogá-lo. É isso.
Ele bateu o recorde de online lá, eu esqueci quantos milhões, tá? Acho que era 3, eu acho. 3 milhões de pessoas simultâneas no bagulho.
Os caras, os produtores estão sofrendo, que eles estão tendo que reprogramar um monte de coisa ali.
É porque não tá aguentando o bagulho, não tá aguentando nada.
Não. Gente, inovação, Katamari Damashii, ele é tipo, mano, se alguém chegar e falar, gordo, jogo inovador, Katamari Damashii. É o primeiro que vai aparecer na minha cabeça. Notas, senhor Wesley, que nota você dá para Katamari Damashii?
Bom, a gente abrangiu bem e falou qual é o principal dele, né, inovação. O gráfico é simplista, mas complexo, né? Eu tô vendo uma gameplay aqui agora. O cara tá com 700 metros e tá pegando um arco-íris, sabe? E ele começou pegando um parafuso, tá ligado? Meu, o controle dele é um pouco desafiador, assim, no começo, mas nada que você vá apanhar. É só costume, né? Como ele é inovador, é uma coisa totalmente diferente de você... Que eu já joguei, assim. A música, divertida pra caralho, não tem nem o que falar. Meu, é simples, é inovador. Minha nota é 8.
Tá aí, Wesley, 8. Tá 8aço. Bom.
Ah, eu só queria dar um adendo que eu acho divertido o jeito que eles fizeram pra você. A hub dele, né? No planetinha lá. Que é pra você ir pra opção, você salvar o jogo. Não é um menu, né? É dentro do planetinha tudo. Que você tem até pra você, acho que ver a arte, né? Ver os bagulho, mudar a música, volume, tudo, né? Fica tudo naquele planetinha, é mó da hora.
É, a música até pra você se sentir em casa. Uhum. É muito legal. Eu pensei que você ia mandar eu mudar a nota. Eu já ia falar, não,
não, não, não, é. Não, 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 não.
Bom, Fábio, o que você acha?
Ah, eu acho. Eu vou dar um 5.
Porra, Fábio, 5?
Você vai se foder agora.
Bom, beleza. Então, tá. 5. Chesco.
Oi.
Senhor, minha cabecinha mais linda do Brasil.
Ah, obrigado.
Que nota dastes para este jogo?
Então, cara, o Katamari, ele é um jogo divertido, tá? Ele é, tipo, inovador, né? Bem bacana essa questão que... Cara, você não vai ver nada igual o Katamari. É um jogo único e que você tem... E é engraçado, né? Eu acho, assim, eu tenho algumas críticas com ele na questão de câmera, tá? Que até que eu vi naquela... Eu não sabia que tinha aquele Katamari relançamento lá, que vocês comentaram, reroll, né, que chama? E ele dá umas melhoradas nisso, que é tipo, quando tem uma parede, aparece aonde você onde tá a sua bola. Na versão de PlayStation 2 aparece um símbolo japonês que vai lá saber o que significa, mas é meio desnorteante, você não consegue saber onde você tá. A câmera desse jogo às vezes atrapalha um pouquinho. Tem a questão da física, né? Eu queria achar esse nome, é física. A física desse jogo, como você trabalha com muitas coisas, realmente tem alguns fatores que, tipo, quando você pega um poste assim, e quando o poste bate no chão, a bola vai lá pra cima, assim, aí dá aquelas cambalhadas com a bola. Mas, tipo, às vezes quando você cai em alguma coisa, principalmente quando passa um carro, alguma coisa te bate, te joga num lugar, te prende, você fica preso, cara. Fica preso, preso, preso. Não tem, tipo, tem alguns jogos que tem uma mecânica que quando vê que você controla algo que pode ficar travado, ele destrava, sabe? Tipo quando o carro do Mario Kart cai no, na água, nos modelos mais novos, aparece um bichinho que tira você de lá e coloca no lugar onde você consegue andar de novo. Já aconteceu algumas vezes no Katamari, tipo, que você fica travado, você tem que sair da fase e voltar. Mas não sei se é uma questão do emulador que eu utilizei, tá? Mas aconteceu. E também eu acho que a música é fantástica, velho. É uma música, tipo, que você... mundana, cara. Tipo, que nem o Gordo falou, tem até uma música que parece Frank Sinatra, sabe? Cantando. Mas que tá temática pro jogo. E, tipo, tem as músicas japonesas que eu adoro também. É muito bacana, muito empolgante. Tem a questão das constelações, né, que também que você tem as fases bônus, então o fator replay desse jogo é quase bom, porque, cara, eu não sei quem que vai pegar esse jogo pra fazer 100%, porque deve ser um saco, porque você pegar todo, tipo, o jogo já é você passar nos lugares pra pegar as coisinhas, e tem umas coisinhas que fica pra trás, não adianta, imagina, você tem que pegar todas as coisinhas, porque tem fases que você tem que fazer 100%, que é tipo, que nem lá da constelação de Virgem. Você tem que pegar todas as mulheres, todas, da fase. Aí já fica mais complicado. Pode ser que fique mais fácil, porque quando você fica lá no final, quando você vai fazer a lua, porque no final você tem que fazer a lua. Até que no jogo tem uma história, né? Contando que é um garotinho, olha na TV. O céu tá sem estrelas. Aí, de acordo com que você vai pegando as estrelas, a vida desse garotinho vai melhorando, porque a história também é muito, muito louca, velho. A mãe dele chama Exílio pra pegar um táxi, pra depois pegar um ônibus, um avião, pra chegar numa estação espacial que o pai dele vai decolar, aí o pai dele não decola, volta, e fala assim, não, a gente vai decolar, não, foi passado pra frente. Ah, por quê? Porque a lua não tá mais lá em cima. Aí você tem que fazer a lua, tá ligado? Mas o jogo é muito bom por causa desse humor dele, cara. E minha nota pra mim, pra ele, é 8,25, vai. Pra não dar 8, mano, de novo.
8,25. Lá vem, filha da puta.
Bom, depois fica falando de mim, reclamando de mim.
Não, tá bom.
Podia Vamos ser lá. Mais quebrado, gordo, pô.
Não, quebra mais não, você vai quebrar eu. Bom, é o seguinte, eu já tenho aquele fator de diferença. Eu tento ver e fazer aquele controle entre os defeitos e os acertos, mas muitas vezes, dependendo do que está acontecendo, eu vou dar um peso a mais para o acerto. E o que faz eu dar o peso a mais para o acerto é a inovação do Katamari Damashi. Então, para mim, tudo que seria defeito, eu dou mais um. Porque ele é o Katamari Damashi, ele é o primeiro de uma inovação gigantesca. Ele falou, vamos usar essa porra desse analógico, né? Mas não vai usar pra caralho esse analógico. Tipo, é tudo aqui.
É tipo, beleza, o Ape Escape da época, né? Porque eu lembro do Ape Escape no PlayStation 1 utilizando analógico. Enfim, pode continuar.
Não, mas a ideia é essa mesmo. Tipo, vamos usar o ideal. Mais ou menos como a Nintendo obriga as pessoas, por exemplo, DS, né? Que ser obrigado a usar a porra da tela, né? Então tudo é DS no nos jogos.
Ah, dual screen, né? Verdade.
É, dual screen. Aí o. Então tudo é DS. Aí o. Mas eu gosto dessa parte, falou, o desafio é isso? É analógico, vamos, beleza. Vamos rolar essa porra. E te joga em cima da diversão. Jogou, toma, se diverte. É isso. E é zoeira, piada o tempo inteiro. E cara, talvez eu possa estar exagerando, não sei. Mas eu vou dar 9,5. Por causa que o negócio é o seguinte, é um negócio que eu já tinha na cabeça. Cara, ele não tem competição, ele é o Katamari Damashi. É ele. E.
Será qualquer... que. Deixa eu só. Será que não tem nenhuma versão de celular de alguma coisa copiada desse jogo?
Ah, não, lógico. Deve alguma ter, coisa, né? Vai ter. Tanto que o. Ele tá falando foi.
Celular?
É, tipo, porque sempre
tem um monte de... Não copiado, mas tem aqueles monte de jogos, tipo assim, que você... Vou dar um exemplo, que é meio que um buraco, aí você vai absorvendo as coisas e vai aumentando esse buraco, entendeu? E vai absorvendo tudo, tipo, o prédio... É quase a mesma coisa que o Katamari, mas o Katamari vai virando aquela bolinha, sabe? Uhum. Pra celular tem esse jogo, assim, que é, tipo, você é um buraco e vai absorvendo tudo, tipo... pedestre, pessoa, carro, e vai aumentando, você consegue absorver mais coisas, tipo um prédio inteiro, sabe? É a mesma pegada, assim.
Sim. É, eu acredito que deve ter bastante negócio obscuro. Tanto que o Katamari Damashii foi feito em Unity, né? Então imagina, se não é fácil fazer. Só que uma outra curiosidade, eu não ia falar, mas agora vocês botaram o assunto, eu vou falar bem rapidinho. O jogo, quando ele foi feito, ele não tinha patente. Os produtores não fizeram patente. Porque era novo. Aí chegou, daí falou, porra, tem que fazer um negócio com patente, senão os caras vão copiar, vai fazer um monte de coisa. Aí eles fizeram, tipo, uma patente de 17 páginas. Tipo, ele fez praticamente de piada mesmo, saca? Jogos que você... seres de outros planetas ou galáxias que são controlados pelos pais abusivos, em que eles rolam círculos para capturar objetos e fazer eles... Não pode usar jogo assim. Mas qualquer coisinha que você mudar, você pode usar. Então, ou seja, ele não tá ligando. Ele fez o esquema dele, do jeitinho que ele queria fazer. Isso é muito foda, cara. Eu pago um pau do caralho. Pra mim é 9,5 mesmo. Porque assim, você ter pica pra fazer isso, eu acho que é muito mais difícil do que fazer um grande triple A, saca? Bom, 8, Fábio deu 5, tô zoando, Fábio não deu nada. 8,25 e 9,5. Três notas a gente não vai tirar uma e outra, senão só fica do Chesco, ele é 8,25. Então vamos fazer uma base aí entre o que a gente tem. Se a gente pegar o 8,25 e dar uma arredondada pra 8,15, 5 avos.
Dá mais pra cima, não dá? De 8,25 vai dar uns 8,75, vamos pôr aí. Porque você tem o 9,5. É, porque você tem um 9,5 que puxa mais pra cima, né?
Não, eu ia fazer arredondar pra, por exemplo, tem 8,825, que seria a contagem, com o 9,5, eu acredito que como eu dei meio inteiro e você deu 25, eu acredito que daria realmente 8,85. Porque o 8,75 ele não quebra, né? Porque eu dei ímpar. Olha o que a gente tá fazendo. Katamari Damashii PlayStation 2, 8,85, controle 3. Tá aí, nota fantástica. Vamos se despedir, gente. Pelo amor de Deus, tá ficando grande isso aqui.
Ai, ai. boa noite, só que já tá tarde. Aqui quem falou é o Wesley, tchau. Eu tô com sono já.
Aqui é o Francesco, obrigado pela sua audiência aí e vamos rolar a bola.
Eita, vamos passar a bola nas virgens.
Que isso?
É, o Tiesco falou aí.
Verdade. Eu não sei como
é que eu vou pensar. Só estou repetindo. Bom, aqui é o Gordo Host do seu podcast, já sabe, www.controle3.com.br, você encontra tudo que é os joguinhos muito lindos, já tem episódio para um caralho. Você pegar episódio assim, ó, bicho, em um dia você não consegue ouvir tudo, mas nem se você parar para fazer um pipizinho, porque a gente aqui é trabalho, meu filho, aqui a gente é só nos podcasters, que a gente não para. E já sabe, você pode nos encontrar no Spotify, você pode nos encontrar no Deezer, iTunes, no nosso próprio site, e o Toba, você pode encontrar, aí você encontra a gente no Instagram, tô vendo aqui, ó, controle 3, pau. Eita, porra, tem uma postagem aqui que fez aqui 7 mil curtidas, eita, porra. É isso aí, gente. Vamos ver, e compartilhem, fale pro amiguinho, fala assim, ah, eu vi o programinha ali, é bem legal. Fala, pode falar pro amiguinho, não tem problema. E esse foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.